Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre envelhecer. Envelhecer com saúde, disposição, autonomia. A expectativa de vida do brasileiro hoje para homens é acima de 72 anos de idade, para mulheres 79 anos de idade. E como nós estamos nos preparando para isso, né? Para passar a esta fase da vida com saúde, autonomia, disposição e hábil para fazer tudo que é necessário. Participam desta conversa a médica geriatra Ivete Berkenbrock e também o professor psicólogo Rafael de Lácio. No bloco anterior, a gente pincelou aí sobre a questão da idade, né, do organismo e da saúde mental também. Nesse bloco, eu gostaria que os senhores nos ajudassem a falar um pouco sobre autonomia, né? Uma pessoa saudável, reflexos da idade são inevitáveis. Mas a autonomia, a senhora falou dos octogenários, doutora, e é um ponto importante que, nesse momento, a senhora falou que é onde mais se tornam dependentes de outras pessoas, né? Mas a autonomia do idoso, é claro que aí tem outras complicações. Tem questão financeira, tem a questão familiar, a questão psicológica, mas em que ponto a autonomia afeta mais na terceira idade?
Então, a autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de decidir sobre sua própria vida, né? Então, isso não depende da idade. Um octogenário, um nonagenário, um centenário pode ter autonomia suficiente para dizer: eu quero isto ou eu não quero isto. Isto é bom para mim, isso não é bom para mim. Por exemplo, eu não quero mudar de casa, eu quero continuar nessa casa. Ele tem autonomia para decidir isso, né? Com capacidade mental para isso, né?
Física, eu diria,
Aí entra a independência. Porque uma coisa é a autonomia, que é a capacidade de decidir o que é bom para você, certo, ou o que você quer, né? A independência é a capacidade que você tem para realizar isso, né? Então, eu tive autonomia para decidir se eu poderia vir ao programa hoje ou não. E eu tive independência para chegar aqui.
Certo.
Então, o que acontece no envelhecimento é que muitas pessoas têm autonomia, mas não têm a independência. Eles dependem de alguém para levá-lo à missa, para levá-lo ao programa da terceira idade, para levar a almoçar fora com um filho.
Para dar remédio.
Para dar remédio. Alimentos. Ele sabe o que ele precisa tomar, mas ele não consegue ter a dependência, a independência física para concluir esse projeto dele.
Eu imagino que isso seja caso a caso, doutora, mas tem uma idade em que afeta então essa independência?
Não, isso não é idade. Como nós falamos, nós temos centenários que são independentes e que são autônomos. Vou te explicar assim, ó. A demência na doença de Alzheimer, né? Ela torna a pessoa com perda de autonomia. A pessoa perde a capacidade de ir e vir, de saber para onde ir. Mas ela tem uma condição física que ela pode ir caminhando até algum lugar, né? Mas ela não tem mais um cérebro que comande isso. Então, ela não tem autonomia mais para decidir isso, né? Um paciente doença de Parkinson controlada, né? Ele tem autonomia para decidir onde ele quer ir. Mas ele pode, às vezes, estar comprometido pela lesão motora e não poder ir. A mesma coisa com um acidente vascular, né? Ele tem autonomia para decidir, mas ele não consegue mais caminhar. Então, ele se torna um dependente. Isso não tem idade. Isso vem, claro que com mais frequência, nos octogenários, com muito mais frequência, mas aí depende da doença com que ele está sendo acometido. E tem uma outra condição, que é a fragilidade, né? Que é a somatória de todas essas perdas. Então, a pessoa perde autonomia porque o cérebro não consegue lidar mais essa capacidade de discernimento, de senso crítico, de juízo crítico, né? Mas também acometido de alguma dependência. E isso, com certeza, vai acontecer com doenças degenerativas.
Certo,
né?
Certo.
Então, uma insuficiência cardíaca não controlada pode levar a pessoa à dependência. Uhum. A demência é uma das causas que mais leva à dependência. Uhum. Né? Tanto de autonomia como de capacidade de ir e vir. E aí entra toda a questão também dos direitos, né? Que depois vai ser falado também.
Uhum.
Mas essa condição, então, que fique claro, essa questão da autonomia. E às vezes é o que entra em choque, né, professor? Com as famílias. Porque o idoso tem autonomia para decidir que ele quer continuar morando naquela casa, mas ele não pode mais morar sozinho.
Casos em, né, que as pessoas foram retiradas da, exatamente, sua vida, digamos, para morar com a família.
Para morar com a família.
E aí desenvolve, né, os problemas mentais, eu diria, porque a depressão vem junto quando você é retirado de uma vida, né? Você viveu até os 70 anos numa casa.
E essa questão é muito, já que você falou que nós estamos no estado todo do Paraná, essa questão é muito prevalente no interior. Aonde ainda o envelhecimento com amigos, com uma rede social é mais fácil, a solidão é menor do que nos grandes centros. Mas o que, que acontece também com a questão do interior para as cidades maiores? Os filhos vêm para as cidades maiores, né? E como deixar os seus pais, os seus sogros vivendo lá na cidade pequena com os amigos? Fica aquela questão.
Onde ele viveu a vida inteira, né, doutor?
Onde ele viveu a vida inteira. Aí chega uma situação de dependência, né? O idoso vem morar com os filhos numa cidade grande, onde nada mais é seu conhecido, nada mais é seu.
Nada, né, mais é natural para ele.
Nem,
né,
nem o armazém que ele ia sempre, nem a igreja, nem o clube. A vida social acaba levando realmente a um isolamento. Mas como que você vai dizer para a família? Não traga.
Claro.
Né? Essas questões do consultório são diárias.
Imagino.
Né?
E cada vez mais comuns.
E cada,
né,
vez mais frequentes.
E isso causa um impacto, professor, psicológico na pessoa.
Com certeza. Eu queria até, sobre três aspectos, aí, acho que é importante a gente colocar a questão da autonomia. Um, que a doutora falou, na questão da doença, enfim, que vai tomando conta, que a pessoa realmente perde essa questão da autonomia por questão de doença que está afetando ele sobre a própria independência, como a doutora falou. E isso é Alzheimer, outras doenças que vão realmente fazendo com que a pessoa realmente não tenha condição, né, de fazer, de decidir aquilo. Então, aí, evidentemente, é um caso à parte. Esse é uma situação que precisa ser cuidada e zelada por aquilo, né? Agora, eu gostaria de me dirigir mais a duas situações. Uma, o aspecto preventivo, que eu acho que é o aspecto da gente começar a cuidar do nosso envelhecimento por uma boa autonomia no futuro, porque as pessoas esquecem, né? Como a doutora falou, a partir de 35 anos, os jovens que estão escutando a gente, pode ter certeza, vocês já estão começando a envelhecer. Então, a partir de uma determinada idade, não adianta você ficar olhando só o velho lá na frente e dizer, não, ah, o velho é assim, o velho é assado, o velho é chato, o velho é isso, porque você vai chegar lá também. Todo mundo vai para esse lado. Não tem quem não vai envelhecer. Isso faz parte do ciclo de vida das pessoas. Só que assim, o ideal é a gente começar a aprender a envelhecer. A gente precisa aprender que isso é uma consequência, mas você se preparar para ela, para ter uma qualidade de vida e ter uma condição de independência e autonomia muito melhor lá na frente, porque você se preparou para isso. Então, e é um preparo que eu digo na questão afetiva, na questão emocional, na questão física, na questão social, na questão financeira, enfim, você tem que se preparar. Tem gente que só pensa no envelhecer, ou seja, na autonomia e tal, quando ele se aposenta. Entende? Não é isso? Ele se aposentou no dia seguinte e disse, aqui que eu faço da vida agora? Ele não sabe mais, ele perdeu-se, porque ele não se preparou para aquilo. Então, para o sistema de autonomia, de uma vida, de longevidade, como nós estamos tendo hoje, muito grande, você precisa se preparar para isso.
Mas essa capacidade de se preparar emocionalmente, professor, então já pincela, o que, que a gente deve fazer também para entender, a doutora citou o exemplo do idoso que é retirado, digamos, por uma necessidade da família, retirado do seu ambiente natural.
Perfeito.
Né? É uma outra situação, mas também vai ter que se adaptar.
Sim, com certeza, porque veja, essa é a questão das famílias, né? As famílias normalmente olham a pessoa idosa, ou a pessoa a partir de uma determinada faixa etária, como uma pessoa dependente. Todo mundo acha que ele não pode fazer tais coisas, ele não pode isso, não pode aquilo. Porque a grande intenção, muitas vezes, das famílias é a qualidade de vida. Eu não quero que meu pai e minha mãe sofram aquilo que eles não precisam sofrer. Então, eles vêm para minha casa, nós vamos cuidar deles. Maravilhoso isso, pelo aspecto afetivo. Lógico, o pai e a mãe estão sendo cuidados. Só que você não pode tirar a condição dessa pessoa viver. Porque viver significa também ter estresse. As pessoas confundem muito a questão do estresse, dizendo assim, não, tem que tirar o estresse da pessoa. Pai e mãe não podem mais ter estresse. Não, eles têm que ter estresse. Eles têm que viver, é lógico, o estresse medido, né?
Não aquele que provoca um infarto,
é,
né?
É lógico, professor? Exatamente. Vamos entender bem o estresse como estresse, uma necessidade de vida, de ter as coisas que você tem que se preocupar, que você tem horário, que você tem momentos, que você tem, enfim, para que você possa criar o senso de utilidade e você sentir realmente vivendo aquilo. Então as famílias precisam cuidar dos seus pais, né, avós, enfim, de uma forma com que essa pessoa se sinta útil e necessária dentro do ambiente familiar. Ah, vamos falar aqui, a minha mãe já não fala mais. Mãe, eu já dou palpite por você, entende? Quer dizer, você, nem isso a pessoa pode dizer, não gostei da nada,
mais.
Nada. Então essas coisas têm que se tomar um pouco de cuidado, porque a família tem que entender que essa pessoa está vivendo ali, sabe? Não é um vegetativo, não é um vegetal que está ali no meio. Essa pessoa tem vida, ela tem que se sentir útil. Isso faz parte da qualidade de vida dela, isso faz parte da saúde mental dela.
Ela se estimula, que a família poderia propiciar,
exatamente,
né?
Exatamente. Por exemplo, em culturas, como pegar o Japão, por exemplo, o idoso no Japão é altamente valorizado.
Sim.
Exatamente.
É
então,
uma
você
fonte
vê,
de conhecimento.
Exatamente. As empresas lá pegam os anciões de 90 anos, levam lá e o cara é aplaudido de pé, porque foi, entendeu? Aqui uma pessoa de 90 anos é colocada muitas vezes à margem de tudo, né? E é uma pessoa que já não consegue dar uma opinião de nada, porque todo mundo acha que aquele cara não tem opinião para nada, pelo amor de Deus. Por isso que eu falei do preparo. Né?
Isso
dele se preparar para a autonomia, porque aí ele vai começando a mostrar para a própria família que ele é útil, que ele é necessário. Porque exatamente, o que acontece, ele assume o papel e ele se vitimiza na questão e ele acaba aceitando isso, né? E aí, lógico, aí a família...
Num lado temos isso e no outro temos o idoso que precisa de cuidados e também
isso
não aceita.
Não, com certeza. essa é a questão da doença, como eu falei na primeira parte. Que aí tem um cuidado específico, né, doutora?
Já a gente continua com o Em Pauta, então, falando sobre envelhecimento.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.